Madison, A Linda Fazenda de Deus, capítulo 10. Homens de grande fé. Os homens de energia são aqueles que sofreram a oposição, o escárnio e os obstáculos. Pondo suas energias em ação, os obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. A Ciência do Bom Viver, página 500. Sutherland e Megan viram que a Associação Geral estava pressionada pela enorme dívida do Battle Creek College. Eles sabiam que a expansão da instituição fora empreendida sem o devido apoio financeiro. Decidiram tornar a nova faculdade autossustentável. No primeiro inverno, enfrentaram uma crise financeira tão desesperadora que foi com extrema dificuldade que a tesouraria conseguiu pagar os professores. Os estudantes enfrentaram necessidades e inconveniências em seus alojamentos. Estavam sem aquecimento. O presidente e seu reitor dividiam todas as responsabilidades, fardos e crises. Megan sentiu a necessidade de passar um mês de folga com parentes perto de Los Angeles, a fim de recuperar a saúde. Mas não conseguia suportar a ideia de deixar o presidente Sutherland em Bering Springs por tantos dias. Temeu que o amigo não conseguiria suportar a tensão por muito tempo sozinho. Sua ausência deixou a faculdade sem ninguém que pudesse planejar os novos prédios, adquirir o dinheiro necessário para financiar essas construções e supervisionar as obras. O presidente Sutherland fazia várias viagens a fim de levantar fundos, enquanto Percy Magan colocava as mãos na massa e supervisionava o rápido desenvolvimento do campus. De uma hora para outra, Sutherland planejou arrecadar dinheiro no noroeste dos Estados Unidos. A escola, no entanto, não tinha sequer o dinheiro para pagar sua passagem de trem. Então, os dois decidiram ir a Chicago, que ficava a uma curta distância, para ali solicitarem recursos para a viagem. Chegando à sala de espera da estação ferroviária, Megan deixou o presidente Sutherland sentado em um assento duro e lhe disse: "Ed, fica aqui orando, mesmo que isso demore o resto do dia." Então ele se dirigiu ao escritório do diretor da ferrovia. Para sua surpresa, encontrou o homem pálido e trêmulo sentado à mesa. "Amigo", disse Megan, cheio de compaixão, "percebo que você está sofrendo. Pode me falar de sua dor?" O homem passou uma hora inteira contando sobre a morte de suas duas filhas e a doença grave de sua esposa. Megan tentava confortá-lo quando, de repente, o oficial disse: "Mas você não veio aqui para ouvir isso. Em que posso lhe ajudar?" Megan não se apressou em contar sua necessidade, mas continuou a discorrer sobre o amor de Deus e sobre sua boa vontade em suportar nossas dores e carregar nossas tristezas. Então, com muito tato, explicou a necessidade da faculdade, o propósito de seu trabalho e que seu programa de construção não poderia continuar a menos que o presidente conseguisse obter doações de amigos no noroeste do país. Por fim, Megan admitiu que o presidente Sutherland necessitava de uma passagem. O diretor assinou um papel. Megan se apressou em ir ao guichê e correu de volta para a sala de espera, interrompendo as orações de Sutherland, com 5 passagens para os diferentes locais aos quais necessitava ir. Ed embarcou no trem da tarde. Frequentemente ele falava acerca de seu mestre. Parecia ter uma comunhão muito especial com Deus. Sua fé no mestre era simples e sincera. E como ele amava cantar o hino "A Fé dos Nossos Pais". Desenvolvera essa experiência ao longo de anos andando com Deus, sempre de joelhos em oração. Ele passou por uma experiência desse tipo quando estava a caminho de visitar um amigo no estado do Oregon, de quem esperava receber uma doação substancial. Subiu uma montanha para orar. Ao atingir o topo de um pico alto, sobreveio-lhe um sentimento de solidão e desolação, um temor que lhe inspirou uma profunda impressão de proximidade da eternidade e do mundo espiritual, assemelhando-se aos pensamentos que vêm à mente quando se está sozinho num cemitério. O forte murmúrio, misturado de várias torrentes, surgia gradualmente dos sombrios penhascos e dos profundos desfiladeiros abaixo. De vez em quando, O som ensurdecedor e prolongado de uma avalanche interrompia a terrível solidão, como se fosse o marchar de exércitos invisíveis, atropelando as indefiníveis nuvens e varrendo o ar. Os frios picos cobertos de neve, perfurando o céu silencioso, pareciam monumentos colossais de um mundo arruinado e solitário em meio de um deserto de morte. A total ausência de qualquer som ou formas de vida, tudo conspirava para encher sua alma de um opressivo senso de solidão e desolação. Ele continuou a orar e a humilhar-se perante seu Criador. De repente, nas primeiras horas da manhã, a luz começou a romper e as cavernas escuras começaram a desaparecer, tomando a forma de belas formações rochosas. Os picos cobertos de neve agora reluziam como gigantescas joias, e os pássaros se juntavam aos sons dos riachos em canções de louvor, pois o dia havia raiado. Sentiu-se aliviado e, com uma fé serena, dormiu por pouco tempo. Acordou descansado e revigorado como se tivesse dormido a noite toda. Naquele dia, ele foi recompensado com o maior presente que poderia haver recebido. A visão que Sutherland e Megan mantinham no coração e na mente desde 1895 tornou-se sua razão de viver. Para aprender e demonstrar a verdadeira ciência da educação, empenharam todas as suas forças, tempo e pensamentos. A mudança da faculdade para Barring Springs foi um grande passo à frente. Agora, trabalhavam com todos os meios possíveis ao seu alcance para nutrir e erguer o Emmanuel Missionary College. As tentativas de reforma em Walla Walla e Battle Creek ensinaram a esses dois educadores que as bênçãos de Deus repousam sobre aqueles que obedecem sua palavra, honram seus profetas e submetem sua própria vontade à dele. A experiência em Battle Creek mostrou-lhes que o caminho da reforma está cercado de oposição e crítica, mesmo por parte daqueles que professam acreditar no progresso. Eles foram severamente criticados por seus esforços de retirar a faculdade de Battle Creek e também por sua grande ênfase na Bíblia como sendo a fonte de todo o conhecimento e livro-guia para a educação em escolas cristãs. Quando a faculdade foi inaugurada no outono de 1903, cerca de 300 pessoas viviam no campus. Três grandes casas, contendo de 7 a 9 quartos cada uma, foram terminadas e os professores já estavam acomodados nelas. Eles também construíram o prédio de Manual Arts, habilidades práticas, no ano anterior e usando seu porão como cozinha e refeitório. O segundo andar abrigava a loja da instituição e a carpintaria. O recém-construído prédio de Domestic Arts, habilidades domésticas, proveu abrigo em seu sótão para as moças da faculdade, enquanto os rapazes eram organizados em vários sótãos e cantos de outras construções. As escolas paroquiais continuavam permanentemente nos pensamentos do presidente Sutherland, e ele sentia que deveriam produzir mais livros didáticos. Os recursos não chegavam rápido o suficiente para avançar o trabalho nas construções realmente necessárias, muito menos para a impressão de novos livros. O presidente e o reitor decidiram que só continuariam as obras quando tivessem os recursos em mãos. A dívida do Battle Creek College não se repetiria ali. Mas eles necessitavam dos livros. Assim, o presidente Sutherland e a senhorita DeGrow e Percy Magan emprestaram $600 cada um. Então, conseguiram adquirir os livros com esse dinheiro. O ano de 1903 foi agitado. Grandes mudanças ocorreram em toda a denominação. Em agosto, a Associação Geral saiu de Battle Creek para estabelecer sua sede em Washington, D.C., A Review and Herald se mudou ao mesmo tempo. Ida, esposa de Percy Megan, adoeceu naquela primavera, e nenhum tratamento médico lhe trazia muito benefício. Então críticas severas começaram a vir da recém-estabelecida sede em Washington. Tanto Sutherland quanto Megan estavam ligados à igreja com muito fortes e ternos laços, e eles caminhavam sob o fulgor da grande luz que brilhara por trás deles, a esperança da justiça pela fé de 1888. Conheciam o toque da mão de Deus e reconheciam a sua voz. Percy Magan expressou sua atitude por meio das seguintes palavras. Eu sei que essas provações nos são permitidas não para suscitar de nosso caráter a amargura, mas para lançar sobre nossas vidas toda a fragrância que Deus tem para oferecer. As férias de 1903 trouxeram perda e sofrimento às famílias Sutherland e Megan. A tia de Sutherland, Neil Drillard, e seu marido, Alvin, haviam retornado recentemente da África, onde atuaram como missionários. Em seguida, eles se estabeleceram em Bering Springs, onde se uniram ao corpo docente da faculdade e com entusiasmo se entregaram ao programa de reforma. Alvin Drillard adoeceu em dezembro e veio a falecer no dia 29 daquele mês. Agora, Ida Magan estava o tempo inteiro no hospital, mas as esperanças de sua recuperação se desvaneciam a cada dia. A contínua oposição que seu marido e o presidente Sutherland sofriam a deixavam oprimida e entristecida. Sutherland e Megan ficaram sabendo que a Lake Union Conference, União das Associações do Lago, pretendia realizar sua Assembleia de Primavera no campus do Emmanuel Missionary College. Examinaram a própria situação por todos os ângulos possíveis e decidiram que se as críticas não diminuíssem sensivelmente antes da Assembleia da União, que ocorreria em maio, eles renunciariam aos seus cargos durante as reuniões. Ida Magan dormiu no Senhor em 19 de maio, durante as reuniões da Assembleia da Lake Union Conference. Alguns dias depois, Ellen White discursou na igreja da faculdade e louvou a fidelidade de Ida Magan. Também reprovou a cruel crítica e oposição que eram dirigidas a Sutherland e Megan desde que haviam mudado Battle Creek College para Bering Springs. Ela disse que essa situação sobrecarregara de tristeza o coração de Ida Magan, o que acabou custando a vida de uma esposa e mãe. Mas nada podia aplacar os oponentes. Nem o conselho de Ellen White, nem as muitas e óbvias realizações dos dois jovens educadores, nem mesmo a trágica morte de Ida Magan, a qual Ellen White abertamente atribuiu a esses líderes em oposição. Eles queriam livrar-se de Sutherland e Megan. Quando o espírito implacável dessa gente se revelou, os dois homens agiram conforme haviam planejado. Renunciaram respectivamente a seus cargos como presidente e reitor do Emmanuel Missionary College. Eles não manifestaram amargura ou raiva ao deixarem seu trabalho e a instituição que tanto amavam. Mesmo entristecidos e consternados, estavam conscientes de que agiram corretamente ao estabelecer os padrões que defendiam para a educação cristã. Sabiam que haviam seguido o conselho de Ellen White, e a luz de 1888, que atrás deles brilhava, continuava focada, iluminando seu caminho. Foram confortados quando a mãe White disse à Assembleia que eles não estavam deixando a faculdade como fracassados e que haviam agido em harmonia com a luz que Deus lhes dera. Trabalharam duro sob grandes dificuldades. Deus lhes acompanhara e aprovara seus esforços. Lançaram uma base permanente para a faculdade. Por atos heróicos de coragem e força inspirada, ultrapassaram muitos obstáculos aparentemente intransponíveis e formaram muitos estudantes bem educados que iam tomando seus lugares nos muitos campos que se lhes abriam ao serviço. Contudo, uma parte influente dos líderes da igreja manifestava-lhes indisposição. Romper sua conexão com a faculdade significava desligar-se da obra denominacional. Para onde deveriam ir? O que deveriam fazer? Essas duas perguntas os instigaram a novas proezas em campos ainda mais vastos. Durante anos, ambos demonstraram interesse pelos estados do Sul, ainda prejudicados pela esmagadora derrota na Guerra Civil Americana, as fazendas devastadas e o enfraquecimento dos antigos costumes e tradições que haviam sufocado o Sul durante os anos de escravidão. Em diversas ocasiões, eles manifestaram seu interesse. Então, a mãe White sugeriu que eles fossem para o Sul. Ambos continuavam partilhando o sonho de uma escola onde a ciência da verdadeira educação pudesse tornar-se realidade, sem os entraves da crítica, uma escola onde o plano de Deus pudesse ser seguido em cada detalhe. Com tal escola em mente, Sutherland e Megan foram a Nashville na primavera de 1904 e chegaram a tempo para fazer a histórica viagem no rio Cumberland, como já foi narrada no primeiro capítulo deste livro.